Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados da CPFL Renováveis, referente ao quarto trimestre e ano de 2017. Conosco hoje estão presentes os executivos Fernando Magni da Silva, diretor-presidente da CPFL Renováveis, Alessandro Gregori Filho, diretor financeiro de relações com investidores e demais diretores da companhia. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet no site de relações com investidores da CPFL Renováveis, no endereço www.cplrenováveis.com.br/ri, onde poderá ser encontrada a respectiva apresentação para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a audioconferência, queiram por favor solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da CPFL Renováveis, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CPFL Renováveis e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Fernando Mano. Por favor, Sr. Fernando, pode prosseguir.
Bem, bom dia a todos. Antes de começar, eu queria me apresentar e depois passar a palavra para o Alessandro Gregori também se apresentar. Bem, eu comecei na companhia no dia 9 de março, após a eleição do nosso Conselho de Administração. Trabalho já no setor elétrico há mais de 10 anos, no grupo CPFL Energia. Passei lá por diferentes áreas, fui diretor de estratégia de inovação, diretor de planejamento energético e gestão de energia. E, por fim, fiquei na companhia por 3 anos como presidente da CPFL Geração. Estou me juntando agora ao grupo, então, a empresa aqui, junto com a equipe da CPFL Renováveis. Deixa eu passar para o Alessandro para que ele se apresente e a gente continue a apresentação.
Bom dia a todos. Assim como o Fernando, assumi a cadeira de diretor financeiro e relações com investidores dia 9 de março. Já fazia parte da diretoria executiva das PFL Renováveis desde a criação em 2011 como diretor de novos negócios, cadeira que eu continuo também ocupando de forma interina. Então, aqui estou na companhia já desde o início das operações. Estou no setor elétrico desde 2002, quando entrei para fazer parte do grupo das PFL Energia. Então, também tenho alguma experiência setorial. Acho que basicamente é isso. Podemos continuar com a apresentação.
Ótimo. Então, indo para a página 4 da nossa apresentação, a gente traz aqui os principais números da companhia, os principais números operacionais. Nós temos hoje aí 2.103 mega de capacidade instalada. Nós com a previsão de atingir 2.133 com a construção, com a conclusão do nosso projeto de Boa Vista 2, nossa PCH, Pequena Central Hidrelétrica no estado de Minas Gerais. Da nossa capacidade atual, cerca de 62% vem de eólicas, 20% de pequenas centrais hidrelétricas e 18% de biomassa e 1% do nosso projeto solar tanquinho. Nós temos hoje 93 usinas em operação, estamos atuando em 58 municípios, temos um pipeline de 2,6 gigawatts de capacidade instalada, hoje com 479 colaboradores. Passando para a página seguinte, página 5, nós temos falamos um pouquinho do nosso projeto em operação, em construção, o projeto Boa Vista 2, no estado de Minas Gerais, no município de Varginha. Nós temos aí uma capacidade instalada de 29,9 mega, uma garantia física de 15,2 megawatts médios. É um projeto que nós ganhamos no leilão A-5 de 2015, Já temos a licença de instalação, que foi emitida em julho de 2016, e começamos as obras em fevereiro de 2017. Nesse momento, nós estamos na fase de concretagem das estruturas e montagem dos equipamentos em andamento. Nossa entrada em operação está prevista aí para o primeiro trimestre de 2020, que é quando se iniciam os nossos contratos no mercado regulado. O projeto vem caminhando bastante em linha com o que vinha sendo previsto em termos de cronograma e em termos de custos. Na página seguinte, página 6, a gente traz alguns destaques do último trimestre do ano de 2017 e também do ano de 2017. Nós tivemos aí uma geração de energia total de 6.772 gigawatt-hora, é um crescimento de 3,5% em relação a 2016, muito em função da entrada de novos projetos em operação, destaque aí para Pedra Cheirosa. Nós tivemos uma receita líquida que no trimestre foi 17,8% superior ao mesmo trimestre de 2016 e atingimos no ano R$ 1,959 bilhão de reais de receita, um crescimento de 19% em relação ao ano de 2016. Tivemos um crescimento expressivo no EBITDA, atingimos aproximadamente R$ 1,2 bilhões de reais no ano de 2017, um crescimento de 23% em relação ao ano de 2016. Tivemos um lucro líquido, acho que aqui é nosso principal destaque, um lucro líquido positivo de 51 milhões de reais no último trimestre de 2017 e no ano um lucro líquido positivo de 19,6 milhões de reais. Nós revertemos aí o prejuízo de 143 milhões que nós tivemos no ano de 2016 e desde o IPO em 2013 foi o primeiro ano com lucro positivo da companhia. Muito importante falar, esses últimos anos nós estivemos em fase de investimentos, né, de construção de projetos. Agora que nós temos uma grande quantidade de projetos em operação, é natural que a gente passe a observar lucros líquidos positivos da companhia, né, como esse que nós observamos agora em 2017, de cerca de 20 milhões de reais. Temos aí uma proposta de distribuição de dividendos de 3,6 milhões de reais em 2017. Tivemos também, durante o ano 2017, investimentos próximos a 646 milhões de reais, onde o foco principal foi no nosso projeto de Boa Vista 2, na nossa pequena central hidrelétrica. Estamos bastante sólidos e equilibrados em termos de liquidez, uma situação de liquidez bastante adequada ao nosso perfil, com 1,7 bilhão de reais em caixa. Importante destacar também que nós continuamos na nossa estratégia de comercialização, dando sequência a uma estratégia que foi adotada no segundo semestre do ano passado, que foi participar dos mecanismos de compensação de sobras e déficits, os MCSDs. Em dezembro de 2017, nós tivemos a oportunidade de descontratar energia no mercado regulado e vender essa energia no mercado livre. Né? Nós conseguimos fazer isso a preços mais altos, né, o que permite aí criação de valor para a companhia, né, dentro de um nível de risco bastante adequado. Nós descontratamos 131 megawatts médios para o ano de 2018, concentrado nos parques eólicos de Atlântica, Macacos, Morro dos Ventos 2 e Pedra Cheirosa. E, por fim, nessa página, eu queria destacar que, pela Carbon Clean 200, a CPFL Renováveis está classificada entre as 200 maiores empresas do mundo, de capital aberto, que obtiveram receitas significativas de energia limpa. Bem, dando sequência na página 7, eu queria destacar também o nosso programa Raízes, é um programa de investimento social privado da CPFL Renováveis. Ele está completando 2 anos, é um projeto que nós temos bastante orgulho. Durante esses 2 anos, nós colocamos em prática aí 16 projetos que beneficiaram diretamente cerca de 13 mil pessoas e indiretamente 16 mil moradores de 13 municípios, nos estados do Ceará, Minas Gerais e Rio Grande do Norte. Queria destacar também, ou comentar, sobre alguns fatos relevantes que a gente teve. No dia 20 de fevereiro de 2018, a companhia divulgou um fato relevante relacionado ao processo de oferta pública de ações, informando sobre o recebimento de um ofício da CVM nesse mesmo dia 20 de fevereiro de 2018. Esse ofício ele informava que o valor de R$ 12,20 por ação da companhia não encontrava respaldo pelos critérios utilizados pela CVM e a CVM solicitava que a ofertante representasse a documentação da oferta para refletir um preço mínimo de R$16,69. Nesse mesmo fato relevante, a companhia informou que a ofertante State Grid havia nos comunicado que recorreria dessa decisão. No dia 8 de março de 2018, a companhia soltou um novo fato relevante, informando exatamente do recebimento pela CVM de um recurso contra a decisão da área técnica da CVM relacionado a esse tema de oferta pública de ações e informando também sobre a suspensão do prazo para atendimento ao ofício anterior do dia 20 de fevereiro de 2018. Bem, dando sequência na apresentação, indo para a página 8, eu queria concluir a minha parte aqui, a parte introdutória, informando que nós tivemos uma entrega muito importante no ano de 2017, que foi a entrada em operação do Parque Pedra Cheirosa, em junho de 2017. É um parque localizado no estado do Ceará, com capacidade de 48,3 megawatts. Nós entregamos com 11 meses de antecipação. O início do PPA estava previsto para maio de 2018 e dentro dos custos esperados do projeto. Esse projeto, assim como os outros que nós entregamos ao longo desses últimos 3 anos, estão todos dentro dos custos previstos e a maioria deles antecipada em relação ao cronograma original. Isso é muito importante, porque permite que com essa antecipação a gente possa vender energia ou no mercado livre ou liquidar essa energia no mercado de curto prazo, não é? Ou fazer alguma estratégia interna de hedge ou de comercialização de energia. Então, o grupo tem sido bastante rigoroso na sua, e bastante disciplinado em termos de entrega de projetos, tendo custo dentro do prazo, e isso com certeza vai ser um importante diferencial para a continuidade de crescimento futuro do grupo. Pessoal, eu passo então agora para o Alessandro para que ele comente os principais resultados financeiros aí do trimestre e do ano de 2017.
Bom, dando sequência nos itens financeiros, no slide 9, a gente tem, como o Nando já comentou, um crescimento para o ano de 2017 de 19% na receita líquida, chegando a 1,6 bilhões de reais, um crescimento de 23% do EBITDA, chegando a 1,2 bilhões de reais, um crescimento na margem EBITDA de 2,1 pontos percentuais, chegando a 62,4%. Isso, uma parte, né, desse resultado vem do aumento da capacidade instalada, que chegou a 2,1 gigawatts em 2017, com 93 usinas em operação, gerando perto aí de 6,8 gigawatts. 6,8 terawatts, com o número de funcionários aí de 479 empregados. Detalhando no slide 10 a evolução da nossa geração, nós tivemos um crescimento em 2017 de 3,5%. Esse crescimento está baseado principalmente no aumento da geração eólica, de 13,3%. Isso significou aí, né, foi resultado de entrada em operação de novos projetos eólicos, né, no caso Pedra Cheirosa, no Ceará, a geração integral de alguns complexos que entraram em operação de forma faseada ao longo de 2016 no Rio Grande do Norte. E a maior incidência de vento no Rio Grande do Sul. Isso compensou o impacto que a gente teve do encerramento das operações, né, do contrato de operação da Suzlon nos parques do Ceará. Esse crescimento de geração eólica também compensou a menor afluência nas regiões sul e sudeste para as PCHs, que gerou aí uma redução da geração hidrelétrica. E também compensou uma queda na geração das biomassas em função de uma geração a menor específica numa usina em Vila Formosa. Dando continuidade nos itens de receita, a companhia apresentou aí ao longo do ano, né, entre 2016 e 2017, um crescimento de receita da ordem de 19%, 41 milhões de reais. Esse aumento de receita está muito, né, relacionado ao tema, né, do aumento de geração das eólicas, em função da, né, do, mencionei anteriormente, da entrada em operação dos projetos concluídos aí ao longo de 2017. Também tem relação com o tema que o Fernando Mano comentou, da participação da companhia no MCSCD, que é a troca dos PPAs do mercado regulado por PPAs do mercado livre. Isso tem um efeito no aumento do preço médio de venda da companhia para esses projetos eólicos, então também influenciou na receita. A gente teve sobras de garantia física do portfólio de geração hidráulica e operações de hedge swap e sazonalização, que também aumentaram a receita do nosso portfólio hidráulico em 111 milhões, e também efeitos de sazonalização da garantia física e reajuste de preço, que aumentaram a receita da geração das biomassas. Aqui vale destacar que os nossos contratos, eles são corrigidos por IGP-M ou IPCA, então a evolução da inflação também impacta positivamente na receita dos projetos. Indo para o slide 12, onde a gente trata do custo de geração da nossa companhia, a gente teve um custo com compra de energia 35% maior em 2017. Isso foi causado principalmente pela variação do GSF com relação ao ano anterior. Um outro fator não recorrente, que é o reconhecimento de uma indenização paga em 2016, que afeta a base de 2016 também, de 56 milhões. A gente teve um aumento da linha de encargos de 10% em função da entrada em operação dos novos projetos e do reajuste anual. E um aumento de PMSO, dado principalmente aí pela contratação dos funcionários, de funcionários que pudessem suprir as operações que a gente tinha contratado com a SUSO nos parques do Ceará, e também pelo crescimento de portfólio. A gente, para poder suprir, né, a operação dos projetos do Ceará, nós contratamos 45 ex-colaboradores da SUSO, para que a gente não tivesse interrupção na operação dos parques. Além disso, tivemos uma variação de materiais também, também em função da necessidade de aquisição de materiais para a operação desses projetos eólicos, e também a compra de biomassas alternativas para queima nos nossos projetos de geração à biomassa. E também, obviamente, essas variações estão relacionadas ao crescimento do portfólio de operação. Dando sequência para o slide 13, detalhamento aqui, um aumento com despesa de pessoal de 8%, chegando perto de 70 milhões. Como mencionei aqui, a gente tem o efeito da contratação dos funcionários para a operação dos parques eólicos e o acordo sindical. O aumento aqui no custo de serviço de terceiros está relacionado a despesas com consultorias e honorários advocatícios relacionados a projetos corporativos feitos pela companhia ao longo de 2017. E a redução, e na linha de outros, a gente tem a redução do montante de provisão para baixa de ativos e projetos ao longo do ano. O resultado aí nas despesas administrativas é uma redução total aí do custo em torno de 3,8%. Indo para o slide 14, a gente mostra a evolução do EBITDA de 2017, partindo aí de um EBITDA de R$1 bilhão. Obviamente, a maior variação desse item está relacionada ao aumento das receitas, em 316 milhões, um impacto de custos aí, de aumento de custos de 27 milhões, de despesas também de 27,9 milhões, e de ajustes relacionados à diferença entre as baixas e IGSF ocorridas entre 16 e 17, R$ 33 milhões, de reais, totalizando aí um EBITDA de 1,3 bilhões de reais. Bom, indo para o slide 15, aqui a gente mostra os resultados financeiros da companhia, com aumento das receitas financeiras de 3,1%, em função do aumento do saldo de caixa aplicado no período, uma redução das despesas financeiras aí na ordem de 3,3%, principalmente em função da redução, né, dos juros médios aí, tanto o CDI quanto o TJLP, que são os maiores indexadores das nossas dívidas, e, portanto, um resultado aí melhor em termos de, né, resultado financeiro melhor se comparado no passado, de quase 5%. Então, em função desses números todos que eu apresentei, a companhia, como o Fernando Mano mencionou, fecha o trimestre com R$ 51 milhões de reais de lucro e o ano com R$ 19,6 milhões de reais de lucro. Assim como foi mencionado, é importante destacar esse lucro, que é o primeiro desde a realização do IPO da companhia em 2013, e ele vem aí a consolidar o resultado da evolução da companhia, que agora, depois de um volume massivo de investimento, passa a contar com um parque em operação de grande porte. Bom, concluindo o último slide, o tema do perfil da dívida, a alavancagem da companhia fechou o ano em 4 vezes EBITDA, o menor nível da história da companhia, isso obviamente em função da duração de caixa e da amortização das dívidas dos projetos que entram em operação. O perfil da dívida, né, que tem um prazo médio aí de 4,9 anos, um custo nominal aí, de 8,7 ao ano, em torno de 126,5 do CDI. Mais da metade da nossa dívida hoje é dívida de longo prazo, de projetos né, indexados a TJLP. E o perfil de caixa da companhia, atualmente a gente tem 1,7 bilhões de reais em caixa, está adequado à estrutura de endividamento, né, em função aí dos prazos de amortização das dívidas. Então, a situação de liquidez continua adequada para o perfil de investimento, perfil de negócio da companhia. Então, com base nisso, encerro a apresentação dos resultados e a empresa fica à disposição para eventuais perguntas.
Senhores e senhoras, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digitem asterisco 2. Novamente, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1, estrela 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Fernando Mano para as considerações finais.
Bem, eu queria mais uma vez agradecer a todos pela participação. Dizer que estamos à disposição, caso existam outras dúvidas nessa área de RI, está aqui disponível. E, mais uma vez, obrigado a todos.
A audioconferência da CPFL Renováveis está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.